Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Então, você partiu para a vingança, esquecendo que Deus não apoia os que procuram se vingar das injustiças que sofrem.
Eu lhe disse, padre, eu lhe disse. Naquele tempo, eu não acreditava em Deus.
Eu tenho uma te esquecido. Mas você dizia que deixou seu companheiro na casa em ruínas e partiu. Para onde foi, meu filho?
Eu não havia feito a barba 3 dias antes da fuga e nem depois, padre. Além disso, a roupa que Veludo me conseguira me assentava como se tivesse sido feita sob medida para mim. Era muito difícil que alguém me reconhecesse como estava, a menos que encontrasse pessoalmente com alguns daqueles bandidos. Deixei a casa abandonada e caminhei até um bar onde consegui uma lista telefônica. Com paciência, consegui o endereço do primeiro. Daquele a quem considerava o traidor número 1. Logo depois... Boa noite, minha senhora.
Boa noite. Que deseja?
Eu procuro o senhor Matias.
É amigo dele?
Sim, de um certo modo.
Acontece que ele não está. Parece que houve qualquer complicação no banco e ele teve que ficar por lá. Disse-me ao telefone que talvez precise ficar toda a noite.
Quer dizer que não vai voltar hoje?
Segundo o que me disse ao telefone, eu acredito que não.
Está bem. Nesse caso, muito obrigado e boa noite, minha senhora.
Não quer deixar um recado, seu nome? Se é um amigo de Matias.
Não, senhora. Eu prefiro não deixar recado. De fato, eu e Matias, nós somos grandes amigos. Mas eu pretendo lhe fazer uma pequena surpresa. Boa noite, minha senhora.
Boa noite, senhor. Senhor... Jesus. Ai, que homem mais esquisito. Não deixou nem um nome.
Esse homem que escapou da prisão é... Ele é tão perigoso assim, Arthur. Você não se afasta dessa janela, sempre olhando lá pra fora. E você também está muito nervoso.
Ele é mesmo perigoso, Márcia. Muito mais do que você pensa. E eu hei de evitar que se aproxime de você, de Marisa e de Jacques a qualquer preço. A propósito, Marisa...
Ela já voltou, meu amor. Ela está lá em cima.
Jacques também?
Jacques também. Não há o que recear, meu querido.
Eu amo vocês, vocês três. Minha mulher e meus 2 filhos. Por que você me olha assim? Eles são meus filhos, não são?
Mas de certo, Arthur. Você tem sido um verdadeiro pai para eles.
Não me venha com recordações, por favor. Nós já combinamos que o passado está morto.
Meu Deus, como você está nervoso. Eu não creio que a simples fuga de um ex-empregado seu seja suficiente para alterar tanto seus nervos,
Márcia,
meu amor.
Márcia, por favor, eu não quero discutir agora. Tudo isso é uma grande tolice.
Eu também acho. Eu concordo plenamente com você. Mas quem está nervoso é você. Tenha calma, meu querido, tenha calma. Olhe. A casa está cercada de policiais. Se esse fugitivo se atrever a aparecer por aqui, será apanhado logo, logo. Além disso, todas as portas e janelas estão bem fechadas.
Eu não estou com medo, Márcia. Veja se você me entende. Eu não sou um covarde, um medroso como o Matias.
O que é que o Matias tem a ver com isso?
É que foi o Matias quem descobriu o desfalque e denunciou o ladrão. De certo, ele quer se vingar do Matias também. Sabe onde ele está agora? No banco, fechado, no meu gabinete. É tão covarde que tem medo de sair do banco e ir para casa.
Mas e a coitada da Luísa? Está sozinha, então?
Eu acho que deve estar.
Eu vou telefonar para ela, então. Se quiser vir para casa...
Não. Deixe as coisas como estão, Márcia. Com esse bandido à solta, não convém que Luísa saia da casa dela, nem para vir até aqui. Deixe. Não telefone. Assim ela não ficará alarmada.
Se você pensa assim, está bem. Você quem sabe. Mas a coitada, sozinha, o marido no banco, eu acho que a gente ainda devia.
Cigarro, Matias?
Hã? Não. Tá. Eu me dei um. Obrigado.
Escuta aqui. Deixe de namorar no telefone, Matias.
Eu sei. Ninguém telefona, ninguém diz nada. Por que você não acabou com ele enquanto pôde? Por quê? Medeiros ia lhe dar uma boa quantia para isso. Você ia ficar bem pelo resto da vida, seu trouxa.
Você acha que eu não teria feito o trabalho antes, se pudesse? Pensa que foi fácil mudar de identidade e entrar naquela prisão depois de convencer o diretor que eu precisava observar um preso para o departamento? Se eu tivesse feito o servicinho logo nos primeiros dias, não teria por onde escapar, meu carne.
Mas você teve tempo demais.
Não tive. A primeira chance boa ia aparecer a partir da segunda-feira. Ele ia ser transferido para a oficina. E lá teria sido fácil acontecer um acidente. Infelizmente, o Patife logrou fugir antes disto. A culpa não foi minha, não.
É, fugiram no caminhão da lavanderia, no meio da roupa suja. Parece até brincadeira.
Foi um plano bastante hábil. Eu jamais esperei que eles conseguissem bater as asas após a tentativa malograda no campo agrícola. Estavam impedidos de sair fora dos muros da prisão. Os dois. Mas foram muito espertos.
É, você fala até como se admirasse esse cachorro.
Eu não posso admirar um tipo que ameaça a minha vida.
Eu é que sou mais ameaçado do que você, muito mais. Esse miserável acaba me matando se eu não me defender e se ele não for apanhado logo. Dia mais dia, ele acaba comigo.
Eu garanto que não se perde grande coisa, não.
Mas como é que eu vou poder continuar sossegado com esse monstro à minha procura? Como? O Arthur me garantiu que ele nunca sairia vivo da prisão. Disse que você ia dar um jeito.
Se você continuar se lamentando assim, vai acabar morrendo, mas é de medo.
Não me amole, Mário. Por favor, não me amole. Oh, telefone. Pronto. Sim, sou eu, Luísa. Não. Eu já disse que não. Essa noite eu não vou para casa. Eu tenho muito o que fazer aqui no banco. Amanhã... Sim, amanhã eu vou. O que é que você está dizendo? Falou com você? Disse o nome? Escute bem isso, Luísa. Eu... Até eu voltar para casa, por favor, não abra mais a porta. Não atenda mais ninguém, seja quem for. Fique com as portas e janelas bem trancadas por dentro. Não saia daí, por favor. E se esse tipo aparecer por aí de novo, telefone para a polícia. É, amanhã eu explico. Amanhã. Até logo.
O que aconteceu, Matias?
Ele foi me procurar. na minha casa. Jorge foi à minha casa.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.
Sim, padre. Eu vi a mulher de Matias. Falei com ela, mas não me interessou. Eu queria os culpados e não os inocentes.
E não pensou que procurando atingir os culpados estava também atingindo os inocentes, meu filho?
Não. Não pensei nisso. Não pensei em nada que não fosse a minha vingança. Eu odiava aqueles homens, padre. Odiava. E queria que eles sofressem ao menos parte do que eu sofri. Eu não podia. Não podia, não podia, não podia haver chance de perdão para eles. Para nenhum deles, padre. O senhor está me entendendo? Os três precisavam pagar caro a sua traição.
Contrariando inteiramente os ensinamentos de Jesus.
Padre, ninguém pode ter a cabeça no lugar. Ninguém pode pensar em bondade depois de haver sofrido o que eu sofri, padre.
Depende, filho.
Deixe-me continuar, por favor. Nós já estamos bem perto da parte inacreditável da minha história. Na parte em que o senhor vai pensar que eu enlouqueci.
Sim, meu filho. Continue.
Eu permaneci mais algum tempo nas imediações da casa de Matias. E logo então eu percebi que eu perderia meu tempo esperando o covarde. Ele não voltaria para casa naquela noite. Então voltei para casa em ruínas. Meu amigo Veludo vibrou de alegria quando me viu.
Você está de volta, hein, companheiro? E isso é formidável. Eu ia ficar muito triste se tivesse que dar no pé sozinho. Olhe, eu acho que era capaz até de voltar para a jaula só para não me separar do meu amigão, hein?
Ah, Veludo.
Então.
Eu andei, fiquei cansado para nada.
Você não esteve ali, perto da casa do tal banqueiro, não?
Não, não, não. Ali eu ainda não fui. Eu estive em outro lugar, bem longe daqui.
E ninguém reconheceu você? É,
difícil, com esta roupa e esta barba, você não acha?
É. Você está bem diferente mesmo.
Eu fui procurar o primeiro traidor. O que eu acho que é o pior de todos. Mas ele não estava em casa. É um covarde. E não se atreverá a se mostrar, ao menos durante esta noite.
E agora? O que, que você vai fazer?
Eu vou descansar um pouco. Depois eu vou até ali.
Olha, chegar perto da casa do banqueiro é muito perigoso, Gustavo. Tem polícia por lá que não acaba mais.
Mas eu preciso ir, preciso observar ao menos.
Companheiro, companheiro, por que, que não desiste dessa história toda e não vem comigo pra Minas? Lá a gente...
Eu fugi da prisão, Veludo, eu fugi da prisão com uma finalidade em mente. Me vingar dos patifes, dos canalhas que roubaram tantos anos da minha vida, que me traíram. E aquele... aquele que tomou até minha família para si. Não haverá vida para mim, Veludo, enquanto não ver realizado tudo que imaginei para eles.
No fim, você acaba sendo apanhado e não pode fazer nada.
Eu farei até o impossível. Até o impossível para não ser apanhado antes de terminar o meu trabalho. As contas têm que ser ajustadas.
Está pronto, Matias.
Você conseguiu?
Sim. O inspetor prometeu mandar dois detetives para vigiar a sua casa. Já devem estar indo para lá.
Ah, que bom. Assim eu fico mais sossegado. Ao menos Luísa não estará correndo perigo, né?
Ora, se você pensasse mesmo na sua mulher, teria corrido para junto dela logo que soube da fuga de Jorge. Não ficaria aqui, tremendo deste jeito como o covarde que é.
Mas se eu tivesse feito isso, essa hora já estaria no necrotério. Ele foi lá em casa, sabia? Você sabe que ele foi?
Sei, eu sei.
Então...
E sua pobre mulher enfrentou o perigo sozinha.
Eu sei, mas não aconteceu nada.
Mas podia ter acontecido. E chega de conversa, Matias! Eu já aguentei você demais.
Ei, onde é que você vai?
Eu vou pra casa dormir. Ou você pensa que eu pretendo passar toda a noite aqui vendo você tremer como geleia?
Mas não seja louco, Mário. Tão logo você põe os pés pra fora do banco, ele acaba com você. Ele deve estar esperando lá fora.
Acontece que se ele é um homem, eu também sou. Eu sou. Ele tem um revólver, eu tenho outro. Vencerá quem puder mais, Matias.
Mas ele não está sozinho, ele tem um companheiro, entende?
Ah, é mesmo, é mesmo. Neste caso, então venha comigo, Matias. Seremos dois contra dois.
Não. Eu não saio daqui. Eu não.
Ah, covarde asqueroso!
Mário, volte! Não me deixe sozinho, Mário. Eu não tenho nenhuma arma. Não me deixe sozinho, por favor.
Pronto. Agora está bem trancada essa porta. Ninguém vai poder entrar aqui, ninguém.
Você não deve ir até lá, Gustavo. Vai chegar muito perto dos policiais. Se um deles vê você...
Eu sei de todos os perigos que eu estou enfrentando, Veludo. Sei até que poderei ser morto.
É.
Ou talvez seja mesmo. Uma vez que eu não pretendo me entregar sem mais nem menos.
Com que pretende resistir? Você nem tem uma arma, ao menos.
Ainda assim, eles não vão me apanhar facilmente. Veludo, eu vou até lá. Deseje-me sorte. E trate de fugir para Minas, se eu for apanhado.
Tá certo. Eu vou ficar torcendo por você.
Fique. Fique, eu preciso mesmo de alguém que torça por mim.
Mais sossegado agora, Arthur?
Sim, sim.
Eu acho que ele não vai mesmo se atrever a aparecer por aqui. Seria por demais arrojado de sua parte.
É, não vai acontecer nada, meu querido. Você vai ver. Pode ficar tranquilo.
É você que me dá a tranquilidade de que necessito, minha querida.
Então eu vou servir o chá. Sente-se à mesa enquanto eu chamo Jacques e Marisa.
Está bem, como você quiser, Márcia.
Marisa! Jacques! Crianças! Desçam! Desçam, meninos! Eu já vou servir o chá. O seu pai está esperando por vocês.
Tudo bem por aqui, Júlio?
Tudo na mais santa calma, Inspetor Lopes.
É, felizmente a casa está bem vigiada. Ninguém entra ou sai sem ser visto.
É, Inspetor Lopes, é tão perigoso assim o tipo que escapou, é?
Sim, sim. É um ladrão. E o outro, um assassino. Por aí você pode calcular, não é?
É, mas por que é que eles viriam à casa do banqueiro, hein, inspetor?
O ladrão era empregado do Banco Medeiros. Foi lá que ele deu o desfalque. Arthur Medeiros. O banqueiro pensa que ele poderá querer se vingar. Por causa do testemunho que ele prestou no julgamento. Testemunho que foi decisivo para a condenação do réu.
Ah, sim, sim. Eu estou lhe entendendo, inspetor.
Olhe. Daqui se pode ver.
É.
A sala da casa do banqueiro.
É.
Estão todos em volta da mesa.
Tomando chá.
Parece.
É.
Ele e a esposa e os dois filhos do casal.
Dois moços.
Uma família feliz. Olhe como parecem contentes, vistos daqui.
É, Inspetor Lopes, só tem razão. Bem contentes mesmo, né?
Bem, vamos continuar.
Sim, sim,
claro. Vou fazer a ronda por este lado.
E eu?
Você vai até o extremo desta outra rua e depois volta.
O senhor é que manda, inspetor.
Então vá.
Uma família feliz. Todos me traíram, todos. Até Márcia. E eu não estou podendo fazer nada para me vingar. Nada, nada. Que é isso, Jorge? O homem não chora. Hã?
Quem era meu filho? Quem era?
É nesse ponto, padre, que o senhor vai pensar que eu estou louco.